Toninho, bom dia.
Bom dia, Gilson. Olá, ouvinte.
Toninho, eu queria falar hoje sobre o pêndulo. Para quem não sabe o que é o pêndulo, quando a gente fala de mobilidade urbana, de movimentação urbana, são cidades conurbadas ou cidades da mesma região que você tem um fluxo de pessoas constante entre esses municípios. É isso, Toninho?
Sim, sim, Gilson. Você tem toda a razão. Nós temos alguns fatores que causam esse fluxo pendular do trabalho. Eu posso destacar alguns. Eu gostaria de separar só em dois. Fatores aglomerativos e desaglomerativos. Os aglomerativos fazem com que as cidades de pequeno, médio porte, ao longo do tempo, acabem tendo uma centralidade e aumentando seu volume populacional. Mas como você tem delimitações geográficas muito próximas, muitas vezes as cidades vizinhas também começam a ter uma mobilidade. E aí você tem também a elevação do preço dos imóveis, dado o aumento da demanda, com o aumento da população. Isso faz com que a população que tem uma renda menor, ela seja marginalizada. Esse seria o termo mais correto ao ser utilizado, porque ela se destaca do centro para a margem. E fazendo isso, você aumenta o fluxo de pessoas de regiões vizinhas para a cidade. E com isso você tem esses fatores positivos e negativos, né? Eu digo que no saldo são muito mais negativos que positivos, dado que você tem problemas de mobilidade, segurança, como a cidade cresce.
O detalhe interessante, Gilson, dessa avaliação é de que quando você tem esses fatores aglomerativos, o saldo ele tende a se tornar negativo ao longo do tempo, dado que a mobilidade fica um pouco com uma certa dificuldade, você tem também problemas com segurança. E o interessante dessa análise é que você não consegue controlar, você tem que criar fatores que possam reduzir isso ao longo do tempo, como centralidades em outras cidades, ou seja, você tem que desenvolver o comércio nas cidades vizinhas, no caso de Sarandi, Paissandu, para fazer com que as pessoas acabem trabalhando ali e ficando ali. A partir do momento que você tem uma concorrência entre Maringá e essas cidades, você aumenta a centralidade de Maringá e acaba aumentando esse fluxo pendular, e isso, de certa forma, tende a ser ruim ao longo do tempo.
Bom, aí nós temos que pensar que essa concentração nas cidades vizinhas, aí você usou o exemplo de Paissandu, Sarandi, né? O entorno de Maringá, de uma certa forma. Então é aquela questão de que a gente tem que ter projetos metropolitanos. De uma certa forma, a gente tem que pensar a integração dessa cidade maior com as cidades do entorno dela.
Sim, sim. Essa seria a melhor saída, Gilson. Um plano socioeconômico junto com o urbanístico, é o caso do Master Plan, a partir do momento que agrega essas cidades vizinhas, também chama para o planejamento de longo prazo, né? Que não é comum entre as cidades. Nós conhecemos várias capitais, várias regiões metropolitanas que têm uma série de problemas, e quando a situação passa à região do município, muitas vezes o prefeito ele não tem mais autonomia e passa a ter autonomia, né? Essa autonomia passa para o outro prefeito da cidade vizinha, e fazendo isso, você não consegue mais fazer um planejamento de longo prazo, né? Então é importante ter essa discussão com os municípios vizinhos, pensar o planejamento e fazer com que essa centralidade ela seja dividida, que as outras cidades também tenham fatores econômicos, né? Fatores que gerem emprego e façam com que essa população permaneça na cidade.
Ô, Toninho, durante muito tempo, alguns governos estaduais, não todos, quiseram criar uma administração metropolitana, uma superintendência metropolitana, criar um órgão administrativo na região metropolitana. Claro que não acima dos prefeitos, né? Os prefeitos têm autonomia. Seria interessante isso, a gente criar um mecanismo para que as cidades que façam parte dessa região metropolitana se reúnam e criam projetos em comuns? É difícil conciliar interesses de cidades quando você pensa em região metropolitana?
Não, eu acredito que não. Isso é, na verdade, Gilson, é uma demanda política, mas não só política, né? Há necessidade também você integrar a sociedade civil e fazer a discussão em conjunto. Normalmente esses institutos, esses centros, eles têm mais um caráter político e também eles são muito escassos em termos de estrutura, o que acaba não tendo a demanda total, né? Atendendo a demanda total que é necessária e nem a demanda mínima, né? Ficam basicamente na estrutura de gestão de território. Mas, como nós sabemos, né, a parte econômica, toda a estrutura tem que ser interligada e as discussões têm que ser em conjunto. Então, não somente de caráter político, mas a sociedade civil tem que participar dessa discussão, dado que ela que faz investimento e também gera emprego, né? Então, é importante, eu acredito que seja, né, nada mais que uma demanda política e uma força de vontade também em criar uma estrutura nessa nossa região.
Toninho, muito obrigado por essa conversa e a gente se fala no próximo programa.
Obrigado, Gilson. Bom final de semana, ouvinte.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho Você pode mandar um e-mail para ele, economiainfoco@cbnmaringá.com.br.